Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Meu nome é Reinaldo Feihuber e como eu não morri jovem, eu não posso mais ter um cadáver bonito.
Nossa, que pena. Ou que legal, né? Que feliz. Vai morrer decrépito. Quem é que não quer morrer decrépito? Eu quero morrer velha caquética.
James Dean não queria morrer decrépito.
Gente, meu nome é Raquel Rocha e eu não queria ser um ícone pop, não. Eu queria pra mim só uma vida lazer mesmo.
Gente, meu nome é Lia Freitas e a fama mata a alma e envenena. Como diria Seu Madruga, mas na verdade ele falou sobre a vingança, né? Aquelas. Mas eu tô fazendo trocadilho, né?
Pode ser plena?
Pois é.
Mas a fama exatamente. Não é uma vingança também? Tem gente que fala assim, ah, eu vou fulano...
A Juliette, uma grande
famoso.
Vingança com é. A Carol Conká. Aquelas que...
Pois é, a grande vingança contra xenofobia, Carol Conká e pessoas aleatórias que a odiaram.
Todos que riram dela, aquelas. Não, gente, tô brincando,
qual é a sua vingança,
de
Juliette? Ganhar R$1 milhão e cantar com o Gilberto Gil.
Bufo!
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Bom, gente, estamos começando aí, né, esse episódio de hoje falando sobre ascensão e queda, fama desses ícones pops, né, da cultura e da indústria cultural. E a gente vai falar sobre aquilo que tá mais em voga, né, no exato momento, que seria dois filmes, né, que falam um pouquinho sobre grandes ícones da cultura pop e que falam muito sobre fama e o que, que a fama traz na vida das pessoas. Um dos filmes aí que saiu recentemente é Blonde, né, que fala a história aí da Marilyn Monroe e também que não tão recente assim, mas vai. Tá até recente o filme do Elvis, né? Que é outro grande ícone aí da cultura pop. Essa cinebiografia dele aí vai falar bastante sobre a sua carreira e como foi seu processo de ascensão e decadência aí da sua fama, digamos assim. Uma das coisas que eu queria começar falando...
Não, Lia, peraí, deixa eu apresentar os convidados.
Ah, meu Deus, não tem, velho.
Os convidados de hoje são as vozes da nossa cabeça.
Pode crer. E hoje não tem quem é você da fila do pão, não tem nada, né, meu povo? Mas é isso.
Hoje é só nós, eu, vocês e eu mesmo, é isso?
É, tipo
é gente, as vozes da nossa cabeça e o pessoal ouvindo o que é que a gente pensa, né, sobre isso.
A fila do pão tá pequenininha hoje, né, pra gente poder trazer aqui algumas coisas. E aí, o que eu queria jogar na roda já de início, né, é falar que eu acho que esses dois filmes, de alguma forma, tratam a fama como algo muito... dramático. Os dois filmes falam de forma muito pesada sobre as consequências terríveis que a fama trouxe pra esses dois grandes ícones da cultura pop aí, que é o Elvis e a Marilyn, né? Eu sinto às vezes, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Que existe uma exploração excessiva do drama da vida dessas pessoas nessas cinebiografias de forma geral, apesar de que o da Marilyn não é bem uma cinebiografia, né?
É um filme baseado num romance que é baseado na biografia dela.
Exato.
E nas das vozes obscuras da cabeça do roteirista, né?
Também.
Só pra gente deixar claro, ele não tem pretensão nenhuma de ser um filme biografia e eu acho que eles não explicam isso muito bem, isso é uma falha da divulgação. Ele é baseado num livro que é um livro romanceado, mas daqui a pouco eu falo o nome da autora, um livro homônimo, né? E ele é baseado na vida da Marilyn, mas, inclusive, pra evitar processos, vários personagens aí que seriam essas figuras mais conhecidas da vida da Marilyn, como o presidente Kennedy, o agente dela tal, são tratados por pseudônimos. Então é o presidente, o atleta...
O Daddy.
É, exatamente. Eles nunca falam quem é quem mesmo, de quem está se falando mesmo no livro, né? Ela nunca fala.
Ou seja, gente, se vocês forem ler alguma coisa ou assistir e tiver pseudônimos, então você já vai duvidando aí do negócio, porque provavelmente vai ter alguma coisa não legal de ser exposta, ou então vai ter muita mentira, e pra evitar o processinho, ou vou processar eles, aí o pessoal bota, troca os nomes, né? Uhum. Acho que às vezes a gente podia fazer isso também. Na faculdade eu fazia muito isso com meus amigos quando a gente tava mangando o povo. A gente botava apelido na manga do povo.
A legislação americana, ela é diferente da gente, né? Aqui a gente teve, pra falar de uma celebridade que tentaram fazer uma biografia não autorizada, né? Que foi o Roberto Carlos, né? Chegaram a escrever a biografia, aí quando foram publicar, não conseguiram a autorização dele e não conseguiram a publicação.
Teve a da Anitta também, que o Léo Dias publicou.
Ah, não, mas ele publicou.
Ah.
Porque o que que acontece é o seguinte, lá nos Estados Unidos, assim, você pode fazer, qualquer um pode fazer uma biografia não autorizada de quem quiser, só que se a pessoa que foi retratada naquela biografia, ela provar que há mentira lá, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação, né? Aí o processinho corre louco, né? Então, como tem muitos fatos que, é o fulano, são sempre assim, essas coisas, parece-me que assim, que a Marilyn, ela é, junto com o Elvis, né? Essa figura que surge vários boatos, tipo, de, o Elvis tem essa coisa, ele não morreu, ele foi abduzido, né? Essas coisas, né?
Uhum.
Todas. E a Marilyn, ela faz parte dessa mítica americana, né? Uhum. E aí, uma das coisas que acontece é que assim, você vai sempre ter esses relatos, assim, quem disse esse relato era a prima da enfermeira que tava na clínica de reabilitação, onde a Marilyn ficou internada, sei lá, alguma coisa desse tipo. Nunca é fonte confiável mesmo, né?
É igual aquele cara do ok. Só um parêntese, mais um dentro desse parêntese enorme que a gente abriu agora, essa questão da biografia do Roberto Carlos não autorizada, ele não, né? Os advogados se valeram muito de uma questão, de uma lei, alguma coisa assim, da Paula Lavigne. Que a Paula Lavigne, ela fez toda uma mobilização entre os artistas e foi para o Congresso e tudo mais, para falar sobre direitos de imagem e direitos autorais. E aí, por conta disso, os artistas começaram a encontrar esses espaços de juridicamente proteger a imagem, proteger a produção intelectual, a produção artística e tal. Paula Lavigne, aí fazendo o link com o nosso programa do Caetano Veloso.
Que se você não assistiu, vai lá e... Assiste não, né? Ouve. Isso aí faz eu pensar justamente no que me incomodou bastante nesse filme sobre a Marilyn, né? É um filme ficcional, eu entendo isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como eles não tiveram cuidado de deixar isso claro pra todo mundo, assim, de que, olha, isso aqui é só uma... é meio que baseado em fatos reais, no sentido de que a gente criou muita coisa aqui também no meio disso, né? Quase chega a uma espécie de, como é que eu posso falar, gente? É quase uma humilhação que eles fazem a Marilyn passar, tu tá entendendo? E eu não tô falando aqui sobre abordar a questão de sexo, não tô falando aqui sobre abordar a questão de nudez, porque eu acho que tudo isso pode ser abordado, eu acho que isso foi, ela era um sex symbol, gente, pelo amor de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, o filme retrata tanto ela numa posição humilhante em todas essas situações que me parece, né, que vai ficando de mau gosto em muitos momentos a forma como eles mostram a vida dela, mesmo que seja ficcional, porque, gente, boa parte do público não vai saber que isso é uma ficção, vai achar que realmente é a história da Marilyn. E aí, por que que eu acho, assim, ofensivo? Porque é justamente nesse ponto que a Marilyn passou boa parte da sua vida tentando se provar que ela não era só isso. E aí você toca justamente nessa ferida e você explora de forma, assim, sensacionalista exatamente isso que a artista não gostava tanto de mostrar, né?
É um drama, cara.
Eu me incomodei bastante, sabe? Muitas cenas desnecessárias, assim, constrangedoras, extremamente violentas, assim. É quase uma coisa que o cara tá assim, ai, sabe quando você tá fazendo uma comida, tá fazendo uma salada e a comida vai ficando ruim, aí você vai começando a botar um monte de ingrediente pra ver se vai salvando? Eu tive a sensação de que esse filme é isso mesmo, assim.
Esse filme, ele tem uma coisa, essa humilhação do começo ao fim, né, que me incomodou bastante também, pela violência toda do filme, da narrativa, até a violência de algumas cenas, do jogo de câmera de algumas cenas, da mudança brusca de um plano pro outro, de tá colorido, de repente tá preto e branco e a gente fica perdido no meio disso tudo, e tem essa coisa da má fé, sabe? Eu acho que o diretor, a direção do filme, a produção, eles escolheram não deixar claro na divulgação que não se tratava de uma obra biográfica. Tem essa questão. E a sinopse do filme, eu achei tudo de muita má fé, e muita má fé com a própria carreira dela, porque ela abriu portas. Ela abriu portas não só no cinema para outras mulheres, como ela abriu também na música, porque ela era muito amiga de uma cantora negra, acho que era Billie Holiday, se eu não me engano. Não só ela ia pro show ajudou pra poder dar mídia pra amiga dela, como ela ajudou no início de carreira. Ela era extremamente inteligente, ela lia muito. E no filme, quando ela menciona que leu e ela faz algumas paralelos entre o roteiro que ela estuda e os livros que ela lê, debocham. E fica por isso mesmo. Esse episódio tem muito spoiler, gente. Porque quando eu vou mostrar uma cena que ela tá lendo pelada. Então, assim, é triste. É angustiante pra quem é mulher assistir.
Em defesa do livro original, né? Eu não li o livro, mas pelo que eu me informei a respeito do livro, o livro da Joyce Carol Oates, ele é um livro grande. Inclusive, assim, uma das partes das críticas que eu vi comparativas, né, entre o livro e o filme, é que o livro, ele tem muito mais material. Daria pra você fazer, por exemplo, uma minissérie a respeito da Marilyn, ou uma trilogia de filmes. Assim, que daria pra entrar com muito mais profundidade nessa questão. Então, assim, o livro realmente, ele vai abordar a infância dela com mais detalhes, vai abordar ela deixando de ser Olga e passando a ser Marilyn, essa criação dessa persona. E aí, por fim, questão todas as polêmicas da Marilyn, mas sempre dentro dessa perspectiva que a Raquel, ela falou bastante, assim, ah, ela tem todo um lado de ter conseguido se destacar como atriz, conseguir se destacar também como uma mulher inteligente que estudava interpretação, que estudava sobre arte do cinema, que tinha uma preocupação em conseguir estar fazendo o seu trabalho muito bem. Inclusive, vamos dizer assim, ela meio que, se a gente fosse olhar ela por outra lente, ela seria talvez uma mulher à frente do seu tempo, muito preocupada com a sua carreira, muito preocupada com a construção da sua imagem, gerenciamento da sua imagem, esse tipo de coisa. E o filme, ele escolhe não retratar isso de forma nenhuma, né? O filme, ele meio que ele mostra ela como essa boneca de pano que é jogada de um lado pro outro, uhum, né? Esse objeto isso. Que é manipulado por todo mundo, né? Pra completar o adendo, a cantora que era grande amiga da Marilyn Monroe, pelo que eu tô vendo aqui, no nosso amigo Google, era a Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald.
Então vou deixar a bola com vocês de novo, meninas.
Ai, muito obrigada.
O que eu ia dizer, né, é que aí vem inspirado do livro também, né? O filme pegasse as coisas reais, bem dramáticas, que realmente aconteceram na vida dela, né? Como, por exemplo, a questão da...
Do abuso de drogas.
Não, de doenças mentais. O histórico de doenças mentais na família dela, né?
Sim.
Que existiu realmente. Na verdade, quem tentou matar ela não foi a mãe dela, foi a avó dela, que foi logo após internada no hospital psiquiátrico, né? Depois desse incidente. A mãe dela também foi internada num hospital psiquiátrico, né? Mas a mãe em si da Marilyn nunca, vamos dizer assim, agiu daquela forma, por exemplo, que o filme retrata. E que, de fato, ela teve que viver durante muito tempo na casa, não só da casa dos vizinhos, mas no orfanato também. E que existe, né, relatos de que realmente ela tenha sofrido abuso, né, durante esse período aí da sua pré-adolescência e adolescência. Justamente porque quando ela tava no orfanato, ela ia passar, tipo, um tempo na casa de algumas famílias que devolviam, tipo, ela pro orfanato. E ela acabava se tornando como se fosse uma empregada doméstica, né, nessas famílias. E aí a gente sabe como é a situação, né, de vulnerabilidade de uma menina órfã, enfim, na casa, com adultos estranhos, né? Então, só que não se tem, assim, certeza sobre essas questões, porque a própria Marilyn não fala com muita precisão. Dizem que existem relatos muito diferentes dela mesma, mas é que é muito possível, porque justamente quando existe uma experiência traumática, é natural que a pessoa esqueça ou que a cada momento isso apareça na memória de uma forma diferente, né?
Sim.
Realmente, a vida da Marilyn foi uma vida muito perpassada,
sofrida.
Assim.
Sofrida.
É, de situações muito trágicas mesmo, né? Não é que a gente esteja querendo que mostrasse uma Marilyn, assim, idealizada no sentido como se, ah, só esse ícone glamourizado, etc., que é o que a gente mais vê e conhece dela, né? Mas eu acho que seria uma homenagem bonita tratar disso com mais delicadeza, com mais respeito e com menos misoginia, né? Porque é isso. Eu acho que ele, sabe aquele cara que diz mais feminista do que eu? A sensação que eu tenho é...
Dado Dolabella.
É, exato. Esse diretor, o discurso é meio esse. É como, tipo assim, olha, eu vou mostrar a opressão que uma mulher sofre.
Na
Só
indústria.
Que nisso, ele reduz da forma mais humilhante possível uma mulher. O que eu senti falta nesse filme foi de mostrar a Marilyn numa tridimensionalidade, uma pessoa com várias facetas, né? E não só essa, como vocês falaram, essa boneca de pano jogada pra cima e pra baixo, sendo utilizada por todos os homens possíveis, e como se nada nela, ou na carreira dela, ou no fazer artístico dela, fosse autoral. É como se tudo fosse meio que construído por esses homens,
sim,
entende? E ela vai obedecendo como uma coitadinha dela. Teve que obedecer pra ser alguém, né? Então, isso tudo me incomodou, assim, do início ao fim. Fora que o filme é longuíssimo, parece que nunca mais vai terminar, vai dando uma agonia desesperadora.
Parece que o filme ele tem trechos muito pequenos de alívio e de qualquer alegria mínima pra ela, com longas extensões aí de cenas e acontecimentos desastrosos que ficam se estendendo. Então, parece realmente uma tortura, né? Parece que você tá vendo aquele A Paixão de Cristo, né?
É, e ele fica cavucando. É tipo assim, ah lá lá, tá acontecendo aqui. Ai, chegou algo dramático, pois eu vou cavucar isso daqui o máximo possível, com cenas imensas e muito lentas, de muito sofrimento.
E vou mudar várias vezes o plano de câmera, e vou mudar várias vezes a estética, tudo numa cena só. Porque tem algumas cenas que, sinceramente, além de desnecessária, eu penso que eu tô no filme de terror.
Ou no soft porn, né, também.
É, isso eu vi bastante.
É, essa alternância. Eu vi uma crítica que eu concordo muito, é que a pessoa comentou no Twitter que talvez se o filme tivesse sido dirigido por uma mulher, teria um outro olhar. Uhum. E aí eu não duvido, sabe?
Sim.
Porque talvez o livro dessa autora não narre as coisas como tá ali no filme. Eu sei que tem toda uma dificuldade de adaptação de obra literária para roteiro de cinema e etc. Mas o pessoal simplesmente mostra a Marilyn, no caso a Normandin, virando Marilyn, mas isso não tá tão claro no filme.
Uhum.
E mostra assim, olha, ela só é um mito porque tiveram homens que fizeram isso com ela e isso custou a vida dela. Então, sim, é um mito, mas nem tanto. Né? Vamos destruir o mito, né? Vamos colocar esse mito em queda e destruir essa imagem para mostrar uma mulher real. Só que essa mulher real é uma mulher retratada como uma doente, uma pessoa com sofrimento mental, que para conseguir ser feliz tá cheia das pílulazinhas. Uma mulher que tá o tempo inteiro numa carência em busca de um pai, e aí trata não só o agente da carreira dela, como todos os homens da vida dela como papai.
Não é? Aquilo ali, será que é verdade, gente? Eu fiquei tão incomodada com aquilo.
Eu acho que não, sabe?
Eu acho que como é?
Eu acho que não, porque tem um outro filme, e aí já fica como uma indicação aqui, que é Os Sete Dias com Marilyn.
Sim.
É muito bom, é um filme que mostra uma faceta da carreira dela, de quando ela foi filmar em Londres, e aí mostra uma coisa que era muito comum na indústria do cinema, né? Nessa indústria fazedora de ícones e de mitos norte-americana, que são os contratos. Então ela não tinha, ela nem queria viajar, ela não tinha condição de viajar, né? Já exausta, mas ela tinha que cumprir contratos. E aí não importava se ela concordava ou não com o roteiro, ou como o roteiro retratava. E geralmente ela era retratada dessa forma, como símbolo sexual burra. Então aquela pessoa manipulável. E aí nesse filme também mostra muito como ela não só lia e estudava, mas como essa própria questão de todos os papéis dela no cinema eram papéis que ela era retratada só pela beleza. Então ela tinha aquela insegurança de que ela não era boa atriz o suficiente, e isso a colocava num sofrimento imenso. Mas o filme mostra isso de uma outra forma, inclusive mostra a construção de uma relação de amizade muito bonita dela com o menino que estava começando a carreira de produtor no cinema. E é um filme bacana, é uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva não misógina, digamos assim.
Eu fiquei pensando aqui, assim, o que o Andrew Dominik, que é o diretor desse filme, ele gosta de histórias que são contos sobre essas personalidades famosas, mas que não são factuais, né? Se você for ver dois filmes que ele dirigiu antes, eles têm essas características aí de serem ficções. Puta, eu esqueci um termo, né? Na verdade, só pra expressar aqui, mas teria um termo correto.
Ficção
assim,
chafurdada na lama e no drama.
Não necessariamente. O problema não é esse. Por exemplo, assim, ele dirigiu o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. E ele dirigiu também O Homem da Máfia. Os dois filmes são bem aclamados. Os dois filmes são, assim, baseados em personagens e personalidades que existiram mesmo. E aí o cara usa pra tá contando a narrativa lá, mostrar o que ele quer mostrar. Parece-me, assim, é que, óbvio, ele quis fazer uma crítica à fama, no caso da Mary, com Blonde, que a fama ela pode degradar o ser humano. Não sei se ele quis fazer isso, mas quando você vê alguns comentários que ele fez sobre a filmagem desse filme, a escolha da Ana de Armas como atriz, que ele viu a dona de armas nua, e ele ficou fascinado, e aí, vamos dizer assim, ele decidiu que ela ia ser a Marilyn dele e tal. E o filme explora muito, né, a nudez da Ana de Armas, que é uma mulher linda, mas assim, você não sabe exatamente se ele quer falar sobre a degradação que a fama traz, ou se ele acabou fazendo um filme sobre a degradação que o próprio cinema pode trazer sobre o objeto retratado. Ele acabou provando um ponto, uhum. Mesmo fazendo um filme ruim. É. É o que vocês estão falando, né?
Eu acho que a gente tem que perguntar pra ele no Twitter. E aí, quem é que se garante perguntar pra ele?
Ah, ele deve estar meio ocupado no Twitter, porque muita gente não gostou, né, cara, disso aí. O filme foi tá bem polêmico.
A gente pensa na Marilyn no cinema, né, na história dela, e tem várias outras atrizes da época dela, e aí tem uma questão que a gente até debateu no grupo, que foi a do etarismo, que naquele período, né, no auge da a época de ouro de Hollywood, lá desde os anos 20 até, aí, sei lá, anos 60 por aí, não lembro bem, até cheguei a ler sobre isso, mas esqueci, de que as mulheres, elas tinham o lugar delas até determinada idade, e cada atriz, né, cada ícone tinha um tipo próprio de filme.
Sim.
Então a Scarlett O'Hara, não é Scarlett O'Hara o nome da gata, é outro nome que eu não lembro, só sei que começa com H, ela faz aquela mocinha indefesa. A Audrey Hepburn faz aqueles filmes tipo Bonequinha de Luxo, que é aquela menina mais...
Hoje a gente chamaria de uma góticazinha trevosa, né?
Tipo... É, uma góticazinha trevosa, mas que é uma animadinha da estrela também, né? Mas que é aquela coisa mais livre, mais soltinha.
Bofadinha.
Tem a Marilyn, que é aquele furacão de mulher, o sex symbol, assim como tinha a Grace Kelly, que era, tava chegando nessa coisa do ícone sex symbol, casou com o príncipe, não sei se para o bem ou para o mal, mas foi cooptada por outro tipo de modo de vida, que também é muito baseado na imagem. E tinham as atrizes que depois de determinada época eram tratadas como megera. A própria Bette Davis, lá quando fez A Malvada, ela já estava chegando nesse nível de filmes em que ela era megera por conta da idade. Assim como a Joan Crawford, né, ali, aquela outra aqui. Depois tem uma série que é sobre as duas, né, as duas fazendo um filme que terá acontecido com Baby Jane, que elas tocam muito nesse assunto. Já a partir de determinado tempo, na indústria, você tá taxado a fazer só esse tipo de filme. Filme de megera, filme de bruxa, e aí abrir o leque do pensamento, né. Não é só a partir de determinada idade, é que cada atriz tinha, então as atrizes, elas eram contratadas, elas não podiam ser donas da própria carreira, eu acho que só uma ou duas conseguiram fazer isso, salvo engano, aquela moça que criou o Wi-Fi, gente, eu tô horrível com o nome hoje, depois ficou riquíssima e ficou dona da própria carreira, então ela pagava, ela investia nos filmes dela.
É Heidi Lamarr, a que criou o Wi-Fi.
É melhor dizer gata Wi-Fi.
A gata do Wi-Fi.
Mais charmoso.
Então, assim, poucas eram as atrizes que conseguiam ter uma independência, não só financeira, mas também uma independência de, não, eu quero fazer esse filme, eu vou produzir esse filme. E até hoje é assim. E agora já tem até um movimento em Hollywood das atrizes serem suas próprias produtoras e se ajudarem. Sim. Hoje, século XXI.
Você está certíssima quanto a essas observações. Eu ia só somar o fato que hoje em dia o Oscar não significa tanta coisa, né? Mas, historicamente, o Oscar ele tem esse problema. É muito raro uma mulher com mais de 30 anos ganhar o Oscar, né? A maior parte das mulheres tem uma idade limite aí pra ganhar o Oscar.
E uma mulher feia pro padrão hollywoodiano.
Muito difícil também. E os homens, eles ganham Oscars mais tarde, né? Os homens ganham depois dos 40, né? Então, assim, isso tudo, assim, essa questão, assim, desses arquétipos aí, ou estereótipos, né? Talvez pra gente usar um termo menos forte, né? Das belezas, do tipo de beleza, do tipo de sex appeal, do tipo de papel que uma determinada mulher pode fazer. Isso, de certa forma, ela também acontece no lado masculino. Assim, quando você vê os grandes astros, eles são muito réplicas de astros do passado. Mesmo quando você olha o Henry Cavill, o Henry Cavill é bonito pra caramba. Só que quando você vê o Marlon Brando, você vê o Marlon Brando jovem, você vê o Henry Cavill, você fala assim, caramba, eles são o mesmo biótipo. Quando você vê, por exemplo, assim, o James Dean, e você vê, por exemplo, o James Franco, eles têm o mesmo estilo, na verdade. Assim, é como se você quisesse ficar repetindo a cada geração esses mesmos estereótipos para você reforçar pensar que, ah, não, olha, o homem bonitão, forte, esse tipo de coisa, aquele cara, ele tem esse estereótipo.
E esse reforço, né?
Sim.
Do padrão de beleza branco, é muito interessante.
É porque, na verdade, a indústria cultural, ela trabalha com estereótipos e existe uma construção do que significaria ser homem, significaria ser mulher, e que os indivíduos que consomem estão em busca dessa adequação a esses estereótipos. É você criar desejos de consumo, não é de consumir exatamente uma mercadoria, mas desejo de quem você quer ser. E nessa prateleira, ela tem que te oferecer várias formas de ser, só que essas formas, elas não são verdadeiramente diversas, no sentido de plurais e espontâneas. Elas já são meio pré-moldadas pra você escolher naquela prateleira, né, qual é o ícone que, de alguma forma, você se conecta mais, você tem vontade de um dia se tornar, que você sabe já que você nunca vai ser, mas existe esse espelhamento, essa projeção, vamos dizer assim.
E tome harmonização facial, né?
Mas eu acho que pra dar certo, inclusive, assim, ó, principalmente quando você é muito jovem, o sonho de que você pode ser um desses ícones, ele não é tão distante. Quando você tá naquela fase que você tá da adolescência e tal, não é à toa que, vamos dizer assim, vai ter um monte de gente que é adolescente, entre os 20 e 30 anos lá, aquela primeira juventude, vai fazer o quê? Ah, se tá lá nos Estados Unidos, vai lá pra Los Angeles, é, ah, não, eu vou ser, vou fazer curso de teatro, vou pegar, eu vou tá fazendo teste, vou fazer audição. E aí, lá a gente tem até outros problemas, né? Porque assim, vai ter gente que vai acabar caindo na indústria pornográfica, porque não consegue papel de ator, tal, essas coisas, tal. Ou às vezes não vai estar numa situação dessa, mas, por exemplo, aquele filme lá, Tic Tic Boom, que é bem legal o filme e tal. Mas eu, particularmente, eu vendo aquilo, eu falei assim, nossa, esse filme, ele é meio complicado. Mostra exatamente essa situação. O cara, ah, não, eu tenho que fazer sucesso antes dos 30, que é essa idade mágica aí da juventude. E aí tá lá vivendo uma vida pouco confortável, sem apoiar as empreitadas profissionais da companheira, porque o sonho dele é maior, sem dar suporte aos amigos de maneira adequada, porque é toda aquela obsessão de que ele precisa ser famoso, né? Então, assim, eu acho que, de certa forma, esse cenário não é todo mundo que compra desse jeito, mas pra indústria ela existir, ela precisa de gente que compra. E vai ter gente que vai falar assim, ah, não, eu nunca vou ser famoso. Mas tem gente que vai pensar assim, não, eu vou ser a próxima celebridade, né? É, senão as pessoas não iam entrar no Big Brother da vida, essas coisas. Todo mundo tem esse sonho. Todo mundo não, né? Eu não tenho. Eu já tive lá atrás. Por exemplo, eu não sonhava em ser ator, mas eu sonhava assim, nossa, já pensou se eu fosse aqueles publicitários que ganha prêmio em Cannes, esse tipo de coisa. Tinha esses sonhos, ah, tá lá, ganhar prêmio, andar de carrão, essas coisas.
Ah, o teu prêmio vai fazer o Parallax aqui, se perder com a gente.
Um prêmio muito melhor, inclusive, vamos dizer assim, ó. Ah. Eu poderia ser um publicitário babaca, mas eu sou um publicitário filósofo.
E vocês estão falando de padrão de beleza, eu lembrei de uma coisa, né? Que a gente pensa, ah, 30 anos é a idade que eu vou ser famoso.
30 anos é a idade do sucesso, que nem eu, de repente, 30.
É, gente, olha, na República do Platão, ele vai falar da cidade ideal e do cidadão ideal e o tudo ideal, né? E aí ele diz que a idade até os 31 anos, até os 30, 31, a pessoa tá no auge da vida dela. Depois dos 30, é só degenerescência, então...
É só ladeira abaixo.
Esse padrão do 30 anos é uma coisa do Platão, não foi a indústria cultural que inventou, tá? Ela só reformulou. E aí eu quero perguntar pra vocês dois, se vocês acham que a indústria cultural, ela só é o que ela é hoje, porque ela fez o cinema, né? Porque talvez se a gente tivesse continuado só na questão das artes plásticas e da fotografia e da música, como seriam esses padrões, né? Assim, eu acho que o cinema, ele é o, assim, a galinha dos ovos de ouro da indústria cultural. Tanto que teve uma época que a gente achava o Jason Momoa lindíssimo.
Nunca achei.
E a gente achava o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, bonito. Eu tinha umas amigas que eram loucas pelo marido da Gisele Bündchen e ele é só um cara que tem olhos azuis.
Eu tô lendo um autor, inclusive tô traduzindo uns textos dele porque ele não tem em português, eu quero discutir com vocês no futuro ele aqui. Ele fala que, na verdade, que essa questão, é, não sei se sem cinema, a gente, sem indústria do cinema, a gente teria isso. Mas o que ele fala aqui, vamos dizer assim, quando a gente entra nessa idade da reprodução das imagens, certo, que Benjamin vai também tratar, todo tipo de coisas, a gente tem uma situação de que você não passa a estar considerando a beleza do objeto pelo objeto em si, mas sim é muitas vezes sobre como o objeto ele é retratado. Antigamente você fazia uma pintura de um cenário, isso aí ficava num museu ou num castelo, alguma coisa desse tipo, e a maior parte das pessoas não tinha acesso. Você tinha acesso quando você ia num museu, quando você ia numa igreja, esse tipo de coisa, a maior parte do tempo você não tinha acesso. Mas no momento que isso aí pode ser replicado infinitas vezes, todo mundo passa a ter acesso. E aí, o que que acontece? Você cria essa noção de pitoresco. Quando você vê algum lugar bonito, você fala assim, é pitoresco. Pitoresco vem justamente disso, né? De pictográfico, certo? É uma coisa que parece, olha só, parece uma fotografia. Você faz a inversão, não é porque a fotografia parece o lugar, é que o lugar parece a fotografia. E o cinema, ele conta muito com esse efeito também. Você começa a fazer esses efeitos de inversão. Você tromba com uma pessoa na rua e você fala assim, nossa, aquela pessoa é bonita. Ela lembra o ator tal. Ou ela está sempre tão arrumada quanto a pessoa tal. E isso acontece quando a gente muda para essa observação aí de segunda ordem. Né? Você não passa a enxergar as coisas como as coisas são, mas como elas são vistas pelos outros. E a fama, ela conta muito com isso. Né? A pessoa, ela só é famosa se ela é enxergada de uma determinada maneira por um número X de pessoas. Na hora que você assume que é aquela pessoa famosa, você concorda em enxergar aquela pessoa da mesma maneira que aquele grupo. E aí você vai de escolha de você pegar, você tentar reproduzir os comportamentos, ou o estilo, ou o jeito de se arrumar, ou reforçar algum aspecto físico que você tem em similitude com aquela pessoa, para que você possa, de certa forma, se apropriar disso, dessa distinção que o famoso tem. Não sei se está fazendo sentido isso aí.
Sim.
Na era da reprodução das imagens, é uma sedução de mão dupla. E eu acho que talvez por isso que é tão difícil da gente ter esses ícones tão grandes da cultura pop que nem a gente tinha antes. Porque, assim, agora com a internet, acontece de que, de repente, você tem lá uma pessoa que é muito famosa, uma Anitta, vamos dizer assim, e ela faz lá um TikTok. E o TikTok dela alcança 2 milhões de pessoas. De repente você tem um Zezinho da esquina que fez um TikTok engraçado e aquilo lá hitou e aquilo lá também alcançou 2 milhões de pessoas. Então, um dos efeitos que acaba acontecendo hoje é que essas celebridades, elas não conseguem pegar e mais fazer essa questão de ter uma separação, manter um certo distanciamento entre seus públicos para ter essas personas misteriosas. Elas têm que estar sempre disponíveis também. E com isso, elas acabam se aproximando da gente, assim. Por isso que eu acho que a gente não tem talvez essa obsessão tão insana que a gente tinha, por exemplo, com ícones como a Marilyn Monroe, Elvis ou Michael Jackson, ou até a Madonna clássica, né? A Madonna, hoje em dia, ela faz ainda o burburinho, ela é, com certeza, a maior estrela pop viva.
Madonna rainha.
Rainha total, mas ela não é 100% do que... Não é a Madonna Super Saiyajin nível 3, na verdade, assim, com todos os poderes que ela tinha, por exemplo, na década de 90, por exemplo, quando ela lançava um clipe e parava o mundo, né?
Isso vem muito da centralização que a indústria cultural tinha nos meios de comunicação tradicionais, né? Sim. Como rádio e televisão. E principalmente porque boa parte das carreiras estava muito mais presa. E aí, entenda, hoje em dia ainda existe essa relação, mas as carreiras estavam muito mais presas a esses grandes empresários que realmente definiam quem essas pessoas iam ser, onde elas iam chegar, com quem que elas iam falar. E eu acho que com a era da internet a coisa foi se pulverizando talvez um pouco mais e abrindo a possibilidade de uma certa autonomia, e aqui bem certa mesmo, né? Porque também tem outros problemas no bojo disso. O que me faz lembrar, né, pra puxar o gancho aqui, o nosso queridíssimo Elvis Presley, que também, assim como muitos artistas, né, dessa indústria cultural, principalmente nesse momento, ficaram extremamente presos, limitados a esses ditames
dos seus empresários.
Seus empresários.
Igual a Xuxa da presa Marlene Matos.
A Britney presa ao próprio pai.
Gente, Britney Spears sempre, tá? Esse podcast.
O Michael preso ao próprio pai também, quando criança, né? Principalmente.
Isso. E que é algo muito característico de vários artistas, que é o que a gente vê no filme da Marilyn também, mas enfim. É esse eterno conflito que essas grandes estrelas têm no desejo de mostrar mais quem elas são, do seu fazer artístico livre, autônomo, espontâneo, criativo, subjetivo, né? E o quanto elas são podadas em nome da fama e do sucesso a estar adequadas a esses estereótipos que os seus empresários sabem, por não serem artistas, mas serem homens de negócios, né?
Sim.
Saberem que, o que é que vai funcionar mercadologicamente mais do que se preocupar com a liberdade artística e a criatividade daquela pessoa. O que cai também numa coisa que eu queria comentar, que é, eu acho que muitas pessoas que fazem crítica à indústria cultural misturam às vezes as coisas, que é tirar a, não é a relevância, mas é tirar a legitimidade desses artistas como se eles fossem somente produtos. E aí eu sempre incorro no argumento que eu acho que eu sei que é infantil, mas na verdade, na minha cabeça é muito verdadeiro, que é, tá, então a Britney é só um produto, pois vai lá e faz o que ela faz no palco, né?
Vai lá e perde uma corda vocal, né? Como ela perdeu.
Como o próprio Elvis também, que ao mesmo tempo que é muito aclamado, aí, peraí, um parêntese gigantesco, o Adorno vai falar, né, que amor e ódio andam juntos, né, na Sim. formação desses ícones na indústria cultural. Existe uma fomentação dessa energia apaixonada, que tem que um prazo de validade, porque de certa forma todo produto precisa ter a sua obsolescência programada no capitalismo. Então esses ícones, eles precisam em algum momento se tornarem descartáveis também, para dar espaço a novos produtos. Então é normal que em algum momento haja o ápice dessas carreiras e depois a derrocada e a decadência total, porque parece que essa indústria, ela já trabalha mesmo com isso, assim, vocês um dia vão se tornar obsoletos em algum momento. E aí eu sinto que essa história toda dessas pessoas que não enxergam muitas vezes o valor artístico desses produtos, essas pessoas são produtos também, né? Esquecem de perceber que existe uma subjetividade ali, latente toda hora, em tudo aquilo que é feito, mesmo que de forma mercadológica.
Sim.
Então, eu não consigo entender, né, como é que as pessoas, por exemplo, que eu vejo muita gente que tem uns papos assim, ah, porque o Elvis, tudo que o Elvis fez foi por causa da música negra. Sim, com certeza, mas assim, não exclui o que o Elvis fez enquanto artista. Ele enquanto artista. E sim, a gente tem que colocar nessa dialética de ver, né, de onde ele veio e por que que ele se tornou o artista que ele é, dentro dessas relações políticas e desiguais que existem, raciais, econômicas, etc. Porém, né, levando em consideração esse artista que, sim, pegou algo na mão dele e fez algo relevante e importante, mesmo que diante de todo esse cenário que é bastante complexo, né?
E o próprio filme mostra isso, né? Porque o filme mostra o Elvis sendo criado num bairro negro, frequentando a igreja.
Sim.
E os amigos dele, e onde ele busca inspiração, é da cultura negra. Inclusive a dança, né? Só que tem umas horas que ele começa a... Eu acho que é uma mistura de dança com os descarregos que ele devia ver na igreja. E aí ele mistura tudo no palco. Mas é o momento dele, e é quando a gente observa no filme que ele tá sendo mais genuíno.
Todos esses argumentos que a Lia levantou, eu acho que eles são super válidos. Mas assim, eu acho que a gente tem uma certa romantização da figura do autor.
Uhum.
E aí eu tô totalmente junto com o Foucault nisso aí. Porque o Foucault, de certa forma, assim, ele sempre dava entrevista e falava assim, ah, olha, assim, o autor não é importante o que eu fiz e tal. Porque, de certa forma, dentro do pensamento dele, se a gente for ver lá na fase dele de pegar e tá trabalhando epistemologia, lá nas palavras e as coisas, ele tava pegando e tava dizendo assim, olha, vamos dizer assim, existe todo um movimento epistemológico que permite surgir o autor. E se você for parar pra pensar, como todos esses pensamentos eles estão convergindo, todo esse movimento ele tá acontecendo, esses acontecimentos históricos eles estão acontecendo, se não fosse ele, seria outro. Impossível que ninguém ia conseguir perceber e dizer o que ele disse, certo? É uma falsa humildade? É, mas assim, mas ele tá dizendo, ó, se não fosse eu, outro diria. Impossível que ninguém mais ia perceber. É a mesma coisa que o Elvis. Você vai falar assim, ah, deve muito à cultura negra, à música negra, esse tipo de coisa. Se não fosse o Elvis, outro surgiria. Só que aconteceu o quê? Surgiu o Elvis. E do mesmo jeito que a gente estuda Foucault, e a gente não vai falar assim, ah, se o Foucault não tivesse Kant pra ele pegar e tá brigando, se não tivesse Nietzsche pra ele pegar e tá se embasando, se não tivesse Heidegger, não teria Foucault. A gente poderia pegar e falar um negócio desse, cara. Seria uma bobagem a gente fazer isso na filosofia. Porque a gente sabe que as ideias pregressas elas são importantes. Da mesma forma, assim, é uma bobeira você fazer isso com a indústria cultural só porque talvez não tenha, porque essa questão de complexidade, ela é muito discutida, né? Tipo, qual é a complexidade de se fazer uma música? Qual a complexidade de fazer uma performance? Qual que é o nível de dedicação, esmero e entrega que exige nisso? É uma falsa superioridade moral você desmerecer o artista só porque ele, dentro daquelas condições, foi foi aquele que emergiu dessa situação. Tem um mérito nisso, tem algo a ser analisado lá. E eu sou muito favorável disso também, assim, dentro dessas coisas, assim, acontece que tem esses filmes. Agora, por exemplo, a gente tá vendo essa questão já faz alguns anos, né? Começou lá com o Bohemian Rhapsody, aí a gente teve Rocketman, aí a gente teve o Elvis, a gente tá tendo Blonde agora, e você tá tendo esse resgate aí de análise da cultura pop. Inclusive tem um filme que eu tô muito ansioso pra estrear, que é o Weird Yolchovitz, se não me engano, o nome do cantor, que é um cantor bem bobinho, na verdade, fazer umas paródias estilo Mamonas Assassinas lá nos Estados Unidos, umas coisas mais ou menos assim. E aí ele resolveu fazer uma fake biografia dele, contando a história dele, e o trailer é divertidíssimo. E aí qual que é o grande lance? Assim, existe um interesse por trás de você investigar esse fenômeno que aconteceu dos anos 50 até os anos 2000, dessas mega astros, essas mega celebridades capazes de mobilizar diversas pessoas. E aí você vai olhar pra esse evento, todo esse movimento que tá acontecendo dentro de uma indústria cultural. E você vai falar assim, não quero falar sobre isso, porque isso aí é indústria cultural. É meio bobo, né, gente?
É blazer isso.
É negar o seu próprio tempo, né?
É, totalmente. É. Tanto esses artistas têm valor, que eles são explorados até a última gota. De suor e de sangue.
Pode crer.
Deles.
E desde crianças, muitos, né?
É como o Michael Jackson. E a gente vê, por exemplo, no filme do Elvis, foi uma coisa que pegou muito, assim, quando eu tava assistindo hoje, antes de gravar, quando ouvem o Elvis cantando, falam, deve ser um preto. E aí o cara fala, não, é um branco. Então, será também, né, que ele não se tornou quem ele era? Porque esse empresário e a própria indústria cultural norte-americana, que tava lá nessa questão separatista, negro de um lado e branco do outro, não pensou, vamos colocar um cara branco cantando música de negro para que os brancos não se misturem com os negros nos locais, nos shows, para que eles não comecem a frequentar esses lugares de negros, de música negra. Porque deve ter tido isso também, nessa conjuntura de apartheid social norte-americano. Pega aí um cara branco, bota, todo mundo vai gostar, e aí coloca essa coisa do sex symbol, e dele dançando, e aí vem toda a polêmica do cara que faz movimentos sexuais no palco, tudo pecado e etc, mas que as pessoas caem de amores por ele, por essa imagem dele, pela forma como ele tá lá dançando e cantando, e isso gera um dinheiro, assim como gera a polêmica, que é tudo que a indústria cultural gosta, né, gente? Pelada, polêmica, drama e uma musiquinha boa.
Dedo no cu e gritaria aquelas.
Mesmo essa coisa assim da indústria, assim, o pessoal subestima, porque a indústria lá é um negócio meio orgânico, tipo, eles pegam e colocam um produto, são produtos, colocam um produto, o negócio tá vendendo, legal, vamos tirar até a última gota. Começou a parar de vender, eles vão largando. O filme do Elvis mostra um pouco isso, né? Os movimentos dele tentar se reinventar, né? Vamos tentar ser ator, aí depois ninguém mais tá vendo o filme do Elvis, então o que vamos fazer aí? O especial de Natal. E aí, de repente, o especial de Natal, ele subverte lá, tá? O especial de Natal resolve pegar e tá dando aquela mensagem contra a violência e todo esse tipo de coisa, com a morte do Martin Luther King e tal. Não sei se foi daquele jeito, porque o filme, ele é muito romanceado, assim. É complicado a gente pegar e a gente dizer se foi exatamente aquilo ou não. Existe uma luta do artista pra tentar se manter relevante. Por exemplo, assim, eu fico louco vendo a minha sobrinha escutando Taylor Swift. Eu fico bugado, cara. A minha mente, ela fica bugada. Eu falo assim, caramba, a Taylor Swift, ela fez sucesso, sei lá, acho que há 15 anos atrás. Aí, de repente, ela começou a pegar e soltar as mesmas músicas que ela gravou há 15 anos atrás. E eu fico vendo minha sobrinha de 14 anos escutar e falo assim, por que ela tá ouvindo isso? Mas ela escuta. Ao mesmo tempo, assim, existia um esforço dela pra ela se reposicionar enquanto artista, relançar isso aí. Ela fez isso de uma forma lá engenhosa lá. Se falar que, assim, a indústria por si só ia olhar pra Taylor Swift e falar assim, quer saber, eu vou relançar os álbuns da Taylor Swift de 15 anos atrás e vai fazer sucesso agora. Eu acho difícil que só um agente ia olhar pra isso e falar isso. Foi uma coisa que eu acho que, imagino que partiu dela, certo?
Ela voltou também um pouco depois daquela treta com Kanye West, né? E a Kim Kardashian.
Porque teve uma parada com o empresário dela também. Eu não lembro direito como é que é essa história. Eu acho que ela relançou por conta disso.
É, por causa do empresário.
Ele proibiu ela de tocar determinadas músicas e tal. Igual aquela parada que rolou aqui do Thiago York. Gente, eu tô muito fofoqueirinha. Tô adorando esse programa. aquela parada do Thiago York com a Ana Vitória, por conta de uma música, né, que ele não tava permitindo e tal. Então, o empresário dela bloqueou, assim, olha, tudo que você fez até hoje é meu, gata, e eu não vou liberar pra você. Muito também torna eles reféns, né?
Sim, sim.
Tem um cara, aquele do Tonight the music seems so loud, como é o nome dele? George Michael.
George Michael, nossa, cara. Ah, George Michael, por exemplo, assim, a carreira dele
travou o lance na justiça durante muitos anos por conta disso, né? De que lá no início da carreira assinou aí com essas grandes gravadoras. Sony, esse tipo... Né? É, exatamente, com esse tipo de relação comercial aí, de total entrega de tudo que o cara fazia, acabava sendo da gravadora, né, se eu não me engano. E aí, muitos e muitos anos na justiça, e por isso o cara que, tipo, era uma grande estrela em ascensão, de repente...
O George Michael, assim, ó, pra você ver, né, e aí a gente cai nessa questão, assim, de que como a fama, ela é complicada, como ela se embasa nessa coisa de você ser visto como se espera ser visto pelos outros, né. O George Michael, ele tinha uma pegada muito sex symbol, assim, eu lembro, assim, eles tinham uns clipes, assim, maravilhosos, ele com umas modelos lindas e tal, eu ficava vendo aquilo adolescente, e aí, de repente, teve um escândalo do quê? Ele era homossexual.
Gay.
Flagraram ele fazendo sexo num banheiro público, se eu não me engano, com outro rapaz. E aí, não era sabido que ele era gay, e aí a Sony não é só que, assim, ela reteve os direitos. A Sony, ela pegou e falou assim, olha, você tem exclusividade de gravação comigo, tudo que você faz, você tem que pedir autorização pra mim, eu não quero mais fazer nada com você, e seu contrato vai comigo até, sei lá, daqui 10 anos. Eles colocaram ele na geladeira, não relançaram os discos dele e dane-se, do tipo assim, olha, fica aí. Quando ele terminou esse contrato, ele pôde começar a voltar a fazer show, ele pôde comercializar novamente as músicas dele, fora do contrato da Sony. Muita gente que era fã do George Michael, inclusive vou mandar um alô pra Drica, minha esposa.
Beijo, Dri.
Que foi ver o George Michael quando veio aqui pra tocar no Brasil, era super fãzaça. Talvez se ele tivesse vivo, ele talvez conseguiria ter dado um outro movimento pra carreira dele, mas... dependendo da visão só da indústria cultural, ele ficou na geladeira. Foi um dinheiro parado, na verdade, porque os caras simplesmente falaram assim, ah, não vale a pena arriscar, vamos pegar, vamos estar encostando isso aqui, porque esse produto que a gente segmentou já não faz mais sentido porque ele é gay, então não vai ter apelo sexual pras mulheres. Isso,
ele virou um investimento de risco, né? Mas nos anos 2000, quando ele voltou, que eu lembro disso, ele tinha um clipe que ele usava uma roupa de couro toda vermelha, vermelha, maravilhosa. Eu era doida pra ser ele. Era ele a Britney Spears, eu ficava pensando, ou você ser um dos dois. Que era lindo, um clipe, a música, tudo assim.
Pausa rapidinho aqui pra eu deixar uns recadinhos pra vocês, mas antes eu quero agradecer a todo mundo que contribui com a gente lá na ferramenta do Apoia-se. É muito importante a contribuição financeira de vocês pra gente manter o podcast ativo. Se vocês não sabem ainda, nós somos um podcast independente, então é a contribuição financeira de vocês que faz a gente se manter aqui na podosfera. Então se você gosta do nosso podcast, se você quer contribuir com o nosso trabalho, entra lá no apoia.se/perdidosnafilosofia. E aí, contribuindo com a gente, você vai entrar no nosso grupinho VIP de WhatsApp, vai participar de sorteios, uns bate-papos bem legais que rolam lá, trocas de materiais, indicações, enfim, muitas coisas. Gosta do nosso podcast, mas não pode contribuir financeiramente ainda? Compartilha nosso conteúdo nas redes sociais, interage com a gente no Instagram, no Twitter, que é também muito importante. Manda mensagem, fala o que você quer ouvir da gente, que a gente vai gostar muito também. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que a Débora participou do Filosofia Pop, que é um outro podcast, falando sobre o Zizek, que é o autor de pesquisa dela. Tá um episódio muito legal, o pessoal do Filosofia Pop é muito legal também. Então o link pra você chegar nesse episódio da Débora vai estar na descrição aqui no nosso episódio, só você clicar e depois contar pra gente o que achou. E a última coisa que eu quero dizer aqui muito rápido é que agora nós estamos no Space, que é uma ferramenta lá do Twitter, ao vivo. Na última quinta-feira, dia 6, a gente fez o primeiro teste, foi muito legal. Quero aqui agradecer a todo mundo que chegou junto lá, que conversou, que interagiu. Tudo indica que na próxima quinta-feira, 7:30 da noite, estaremos lá de novo falando sobre política e eleições. Então já fica atento lá no Twitter também. O link para você chegar no nosso Twitter também está na descrição do nosso episódio e nas nossas redes sociais. Então vamos lá, galera, fortalecer também essa outra ferramenta de comunicação, que é o Space. E é isso, continue aí com o episódio, beijo e até a próxima.
Falando em Britney, né? Vale a pena, assim, nesses momentos finais, a gente fazer um tópico Disney, né? Porque eu acho que muitas estrelas da Disney...
Infantis.
Mirins, caíram muito nessa fábrica de... A Disney é uma fábrica de estrelas, que esses meninos entram crianças ou pré-adolescentes. Na década de 80 e 90, principalmente no programa do Clube do Mickey, lá nos Estados Unidos, né? Grandes nomes, tipo a Britney Spears, Justin Timberlake.
Christina Aguilera.
Essa galera toda surge nesse programa, né? E aí, a gente vê que, não vou dizer todas, mas maioria dessas estrelas da Disney, elas passam pela mesma história, assim, né? Sim. Que é...
Momentos de surto, né?
O ápice da carreira, principalmente com adolescentes, e aí, do nada, um momento de surto total. E que, das duas, uma. Ou elas, essas pessoas conseguem se reerguer depois do surto, mas a grande maioria, não, né? Depois que passa pelo surto, elas ficam meio que estigmatizadas nessa indústria, não conseguem se reerguer. E os exemplos são inúmeros. A Britney é um exemplo desse, que até, de certa forma, conseguiu voltar depois daquele surto dela de...
2008, eu acho.
Mas nunca mais voltou como ela era antes, né?
Porque teve o lance do pai dela também,
é,
né?
É, exatamente. Essa tutela judicial sobre ela.
Que ainda bem que acabou.
Mas a gente tem o exemplo da Lindsay Lohan, que, tipo assim, despirocou total e agora que tá voltando ali aos pouquinhos, mas também não consegue, a gente não pode dizer que ela se reergueu pra uma carreira, né? A Demi Lovato também, que até hoje sofre com uma série de problemas de saúde mental, alcoolismo e etc.
Selena Gomez.
E todas essas pessoas falam quanto é degradante o trabalho nessa indústria. E aí é um outro ponto que eu acho interessante a gente tocar, que esses astros e estrelas, lógico que estão numa condição de privilégio, sem dúvida alguma, mas muitos estão numa condição de exploração, assim, bizarra. Bizarra mesmo, né? Como a gente tava falando, de serem usados até a última gota de suor deles, né? Em nome dessa... de produzir esse dinheiro. E se essas pessoas, elas não conseguirem de alguma forma, nem todas conseguem, porque, enfim, existe uma série de variáveis para que as pessoas consigam isso, né? Conseguem, vamos dizer, fazer como que a... como é a do... Ai, gente. I'm came in like a working boy.
Miley Cyrus.
A Hannah Montana.
A Hannah Montana. Conseguiu, tipo assim, gente, olha, dá licença, vou ter o meu surtinho, porque eu mereço o meu surto depois disso tudo. Porém, ela conseguiu ter um nível de surto que, de alguma forma, ela
foi
aproveitou...
artístico, né?
É, ela aproveitou esse surto.
Ela destruiu tudo com a bola de demolição no show dela.
Outra pessoa que eu queria falar, que eu adoro, é... Gente, eu era uma adulta que amava assistir iCarly.
Ah, eu também.
Eu assisti iCarly uns meus 20 e alguma coisa já, eu amava. Tem uma das personagens que é a Sam, que ela recentemente escreveu, a atriz, né, que é Janie McCurdy, eu acho que o nome dela é uma coisa assim, que ela escreveu um livro que o título é Eu Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu. Nesse livro ela fala de uma relação extremamente abusiva dela com a mãe, mas principalmente da mãe como sendo essa pessoa que tinha todo esse desejo de fama em cima dela, e como as próprias gravações ali eram literalmente, assim, do ponto de vista de saúde mental, insalubres mesmo, pra aqueles meninos que eram realmente adolescentes.
Sim.
Como eles sofriam abusos, existe inclusive relatos de que esse diretor da Nickelodeon, né, abusava mesmo e tinha uns fetiches sexuais bizarros que ele na surdina ia fazendo ali com os meninos e adolescentes, que ele tinha um fetiche em pé, tem essa história aí, e aí ele criava cenas, criava situações pra que esses atores do nada estivessem com os pés expostos ali na câmera. Então, assim, se você for pensar, gente, é bando de adolescente ali de seus 15, 16 anos, passando por situações assim muito degradantes mesmo, né?
Eu sempre gosto do South Park, às vezes. O South Park tem lá a versão do Mickey lá, empresário psicopata que aparece lá, tipo, mafiosão, tá ligado? Tipo assim, ele dá risadinha do Mickey, mas força todo mundo a fazer... exatamente isso. E aí tem o lance dos Jonas Brothers. E aí eles são muito assertivos,
tem
na verdade.
Eles também, verdade, Reinaldo, Jonas Brothers.
Eles aparecem no South Park, né? Não sei se foi com... Eu imagino que não é com as vozes deles, mas eles são retratados lá. E qual que é a crítica? A crítica é, assim, que os Jonas Brothers, eles são, assim como muitos desses astros mirins, têm sensualidade suficiente, né? Pra estar instigando aí os jovens adolescentes, as jovens adolescentes a se sentirem atraídas por ele, né? E aí mostra eles dançando, esse tipo de coisa, tal, e aí mostra as meninas lá, histéricas, tal, as menininhas novinhas e tal. E aí eles vão lá e usam, por exemplo, assim, um anel de...
Eu escolhi esperar.
Tá lá a sensualidade, mas vamos dizer assim, mas...
Reprima o tesão de vocês a ponto de não fazerem sexo. Vocês podem só ter tesão com a gente enquanto a gente tá aqui dançando, rebolando. Exato. Mas não, não transem.
Não pode, porque a Damaris não deixa.
Porque a ideia é o seguinte, né? Tipo assim, se tiver alguém rebolando e sua filha ou o filho estiver vendo lá o negócio muito interessado, você vai ficar preocupado. Se você é um pai conservador, né? Você vai falar assim, não, isso não é pra você. Mas quando eles têm o anelzinho do escolhi esperar, não, não. Então tudo bem, eles não se trata disso, né? Então pode ver, né? Esses astros mirins, eles operam nesse limite, né? Assim, da exploração da sensualidade deles mesmo, né, cara? Assim, e quando você vê um relato dessa coisa do diretor aí, com os fetiches e colocando isso aí, você vê que a cabeça das pessoas que estão por trás fazendo, elas pensam isso. Então, quando o South Park pega essa crítica, é porque os roteiristas, o pessoal que pensa no South Park, viu isso. E aí, novamente, voltando àquela discussão, quando a gente perde a chance de estar discutindo essas questões, a gente podia estar fazendo essa crítica, nós, da filosofia ou das ciências humanas, aí da sociologia, podia estar fazendo essa crítica, mas quem está pegando é um programa de humor, porque vamos dizer assim, a gente vai falar assim, não, esse problema aqui é sério demais pra gente não quer mexer com isso, na verdade. É sério demais não, né? Quer dizer, é bobo demais.
Esse pessoal intelectual vai dizer que com 20 anos assistir iCarly? Não vai,
né? I know, you see, aquelas nessa toda a musiquinha.
Eu viciei a minha prima criança a assistir iCarly porque eu gostava. Vocês estão falando aí e eu tô lembrando da própria Britney Spears e a Christina Aguilera, né? Porque eles criam também essas rixas dentro da indústria. E aí era tipo, a Christina Aguilera era a devassa e a Britney, por mais que aparecesse super sexy, seminua, com a voz infantilizada,
Anifeta,
a voz,
né,
dela de ninfetinha total, porque a voz dela, inclusive esse lance dela ter hoje uma dificuldade na corda vocal dela, porque ela não usava toda a potência vocal dela e ela vivia MC Melody no falsete, porque ela tinha que manter a voz infantilizada. Ela tinha toda essa imagem, mas tinha todo o rolê da virgindade dela, que foi por água abaixo quando teve a exposição do Justin Timberlake, de que ela não era virgem, mas tinha esse marketing, né?
Sim.
Que nem o da Sandy, né? A virgindade da Sandy.
É igual a da Sandy.
Você quer que a menina seja considerada atraente, mas que tem que ter lá alguma coisa. Não, não. Ela é santinha porque você não quer se sentir mal com isso, né? Porque você tá expondo a menina lá dançando de shortinho, esse tipo de coisa e tal, e você não quer pensar nela dessa forma, né?
Não, eu acho que na verdade é o contrário. Eu acho que é uma cultura pedófila mesmo. Sim, eu acho que é tipo, os caras ficam muito mais atraídos por essa mulher que, de alguma forma, tem toda uma sexualidade ali e junto com esses símbolos infantis, tá entendendo?
E a própria virgindade, né? Agora eu tô pensando que o Matheus, quando estiver editando esse programa, ele vai pensar assim, gente, o que é que eles estão falando?
Deu uma boa viajada, hein, Matheus?
Não, eu não acho,
é uma
cara.
Aula de história da cultura pop.
Sim,
o Matheus, entendeu? O Matheus, que é o mais novo da gente, ele, com certeza, ele só deve saber que é a Hannah Montana, e não é nem conhecendo como Miley Cyrus. Matheus, você está aprendendo muito, eu espero.
Mas na verdade, esse rolê todo que a gente deu, ele tem muita conexão com tudo que a gente começou falando da Marilyn, inclusive essa questão da exploração da imagem da Ana de Armas, né, que a gente falou. Eu fiquei pensando antes de começar o programa o quanto a fama e essa questão da exploração da sensualidade das celebridades molda as perspectivas do que é adequado pros nossos corpos, né, também, né, de quanto, como a gente vai cuidar e cultivar os nossos corpos, esse tipo de coisa, o desejar corpos, né, também.
E a disciplinarização da sexualidade também, né? Total.
Se a gente for analisar, a Ana de Armas, ela tem um corpo que não é o corpo da Marilyn. A Marilyn, ela era uma mulher, até porque na época não exigia um padrão de magreza e fitness tão alto.
Ela era voluptuosa.
Ela era voluptuosa. Porque assim, a Marilyn, ela tinha aquela questão assim de ela era uma atriz competente, todo tipo de coisa, mas o estereótipo que ela seguia era da Shaw Bombs, né? Tipo a Betty Page, esse tipo de coisa, né? Só que a diferença é que ela era uma atriz, né? A Betty Page não era uma atriz, ela era só modelo, né, na verdade. Assim, era um estereótipo de beleza norte-americano comum, na verdade, o da Marilyn. E, na verdade, com esse filme, eles atualizam isso pro da Ana de Armas, que é já essa mulher mais fitness, com menos percentual de gordura. É. Ela tem curvas muito belas, mas vamos dizer assim, mas ela é diferente da Marilyn. Na verdade, ela não é a Marilyn. Por mais que ela atuou muito bem, entregou muito bem, bem nesse filme.
E ela é uma atriz que eu acho, porque, vamos lá, né? É porque é muito difícil separar as coisas, porque na vida não tem como separar nada, né? A gente separa categoricamente na razão, mas assim, no viver, a experiência ela é totalmente entrecruzada e não tem como separar as coisas. Eu acho que Marilyn e Elvis tinham naturalmente, exalavam essa sexualidade, porque eu acho que isso era deles. Uhum. Eram pessoas que eram muito charmosas e tinham naturalmente isso em si. É como se exalasse essa energia sexual neles, independente inclusive do formato do corpo. É uma forma de ser que exala essa sexualidade, que a gente percebe. Mas é uma sensualidade espontânea. Aí é que tá. Aí a pessoa tem espontaneamente essa sensualidade, tem essa beleza dentro do padrão, e aí a indústria, pá, capta e prende a pessoa naquilo. Ela não consegue ser outra coisa. Tipo, uhum, sim, sou sensual, eu vibro essa energia sexual, mas eu não sou só isso, que a questão da Marilyn era, uhum, foi sempre essa. E a Ana de Armas, eu percebo, né, que de uns tempos pra cá, ela tem feito muitos filmes com essa pegada bem sexual, assim, né, já que ela é uma mulher muito sensual, muito bonita, muito charmosa, naturalmente também, você vê que nas entrevistas, no jeito dela falar e tudo, ela exala isso naturalmente nela, não é uma coisa forçada, nem construída. Só que aí, eu achei interessante ela ser essa atriz que está num filme, né, que trata sobre exatamente sobre esse assunto, né, de uma pessoa que foi estereotipada como alguém que só exala sexo e que não consegue sair disso nunca mais. Eu espero que Ana de Armas, né, consiga mostrar, né, se ela quiser mostrar, tudo que ela é enquanto artista e não ficar presa nisso, né, que quando ela mostre essa sensualidade dela, seja porque ela quer mostrar, porque ela vê valor em mostrar isso, e não porque ela vai ficar presa a esses papéis. Tipo o Elvis lá.
Que presa só ao sex symbol, né? Que ela, uhum, tá sendo colocada nesse lugar pela indústria. Sex symbol.
Sabe uma coisa que eu nunca vi? Já que a gente tava falando sobre aquela questão lá das mulheres, do Oscar pra mulheres. Tem uma coisa que eu nunca vi. A indústria pegar e tá celebrando, por exemplo, a capacidade de uma mulher tá fazendo transformações corporais, ou seja, ir lá engordar 40, 50 quilos pra fazer um papel.
Pode crer.
Como, por exemplo, o pessoal fala com o Christian. O pessoal, o Christian Bale é muito foda, porque o cara engordou no...
Jared Leto.
É, o Jared Leto.
Cara, a Charlize Theron.
Ah, Charlize Theron, sim, no
que
Monster.
Que engordou muito pra fazer um papel, a caracterização dela. Hein?
Mas verdade, é mais raro de ver isso com mulheres mesmo, é bizarro, né?
É raro, e eu vou falar, hein, cara, assim, o Monster foi indicado a Oscar, esse tipo de coisa, é um filmaço, mas quantas pessoas vocês conhecem que assistiu Monster?
Eu não assisti.
Monster virou filme nichado pra caramba, na verdade, assim, ah, quando esses caras fazem isso, todo mundo, não, vou no cinema pra ver, o Christian Bale engordou pra caramba pra fazer isso aí, ou ele ficou forte pra caramba pra fazer isso aí, ou o cara ficou magro pra caramba pra fazer isso aí. É até engraçado, assim, Ana de Armas também tá nesse filminho de espionagem bobinho aí, que tava no Netflix aí. O filme é tão bobinho que eu nem lembro qual que era o ator que tava fazendo o papel, é o Grey Agent, né, com aquele garoto que fez o Driver lá, o... esqueci o nome do garoto lá, cara.
Não,
lá
no Driver.
Não, não é o Adam Driver, é o... É aquele garoto que não tem muita expressão facial.
Nossa. Murilo Benício, aquelas. Não, Murilo Benício.
Não, não é Murilo Benício, não. Eu volto com o nome dele daqui a pouco. Ela faz uma agente secreta, e aí quando ela aparece, assim, eu fico até meio distraído, que eu falo assim, cara, mas tipo assim, a menina, ela se dedicou a vida toda pra pegar e tá trabalhando em agência de vigilância, esse tipo de coisa. Por que raios ela tá aí parecendo uma supermodelo aí, maquiada dessa forma, vestida dessa forma? Você fica assim, tipo...
É tipo Angelina Jolie, gente. É. Olha, a maravilhosa. É. Como é o nome, gente? Ah, gente, hoje eu tô também que nem tu, Raquel, com muita dificuldade de nome. Ou era o Reinaldo? Nem lembrar isso, eu tô lembrando mais. Que ela, crítica de cinema, que bombou, que ela é das antigas, gente, que bombou recentemente, que ela fala assim, imediatamente tenho crise de ansiedade.
A Boscov?
É, Isabela Boscov.
Isabela Boscov, ela tá fazendo um trabalho muito bom, cara.
Maravilhosa. Eu sempre assisto todas as críticas dela.
Ela tem um vocabulário que eu sempre fico encantado. De repente ela usa umas palavras e fala assim, cara,
ela é maravilhosa.
Pois eu vou fazer uma crítica. Eu vou fazer um comentário em off sobre a Mulher Rei, que vocês têm que assistir.
Ah, eu quero assistir.
Ah, é Mulher Hulk, eu tô assistindo, tá adorando.
Não, Mulher Rei.
A Mulher Rei.
Além de desmemoriada, eu tô moca hoje.
Não, aí o que eu ia dizer é que ela tem uma crítica à Angelina Jolie, que eu acho muito engraçado. Que o pior de tudo é que eu acho que é um pouco verdade. Que é tipo assim, a Angelina Jolie, ela diz assim, eu me incomodo com a Angelina Jolie porque em todas as situações, todos os papéis que a Angelina Jolie faz, ela se preocupa muito em ser bonita.
Uhum.
E ela nunca perde a pose, ela tá sempre em cenas lânguidas, ela fala assim, né? E com aquele ar de mulher fatal e tudo mais, né? A Boskov diz assim, eu não tenho nada contra ela, assim, como pessoa, nem nada, mas ela diz, mas artisticamente eu sinto falta dela se sujar um pouco mais, assim, sabe? Se permitir essa sujeira necessária pra trazer um pouco mais de espontaneidade, né? Na atuação, enfim. E verdade também, né? Eu tinha uma sensação parecida, não era que eu observava isso, mas eu sempre achei estranho porque que o pessoal falava que a Angelina Jolie era uma atriz incrível e eu nunca consegui ver muito essa coisa, ó, fantástica. Não é que ela é uma atriz ruim, mas eu nunca achei ela assim, ó, fora da curva, sabe? Boskov explicou exatamente qual era o meu incômodo, exatamente.
Eu tenho esse incômodo também um pouco com a Jolie. Não, vamos fazer uma crítica só, vamos passar aqui a Boskov.
Vai,
por exemplo,
vai,
assim.
Eu já tô curiosa, Reinaldo.
É.
Ela tá fazendo a crítica lá do Mulher Rei. Você, assim, ela pega, ela me para no meio da crítica e pega, tá fazendo observação de que a Inglaterra nunca teve escravidão, cara. É tipo assim, sem motivo. Tipo assim,
vale.
Ela para assim, inclusive a Inglaterra nunca teve escravidão. É tipo assim, eu entrei lá nos comentários e falei assim, Isabela, legal, tá linda a crítica e tal. Mas a Isabela, apesar de nunca ter tido escravidão na Grã-Bretanha, ela teve escravidão nas colônias, ela ganhou dinheiro pra caramba com a escravidão, com o tráfico de escravos. Não dá pra você pegar você e dizer que a Inglaterra nunca teve escravidão. Ela aboliu a escravidão quando ela começou a montar o maior parque industrial do mundo, que ela queria que, vamos dizer assim, a escravidão não competisse com o parque industrial dela, gente. Não dá pra você pegar você e tratar isso com uma simplicidade assim, de que, ah, porque não teve no território, nunca teve.
É, se ela fosse dizer isso, que ela tomasse muito cuidado pra explicar depois o que que ela tava falando, né?
Exatamente.
Eu acho que a questão é essa.
Foi sem contexto, e depois nos comentários ela fez a réplica, o que foi super legal, tal. Ela pegou, ela foi lá e colocou uma observação, não, realmente, ó, tal.
Aí eu passo o pano, que nem o meme do pica-pau, ai, ai, Isabela, passando pano assim.
No Mulher Rei também acontece sobre essas questões aí dos biótipos e tal. Tá maravilhoso. A Viola Davis, ela tá maravilhosa e ela foge dos estereótipos. Eu acho isso maravilhoso também. Ela tá muito forte, mas ela não é aquela mulher curvilínea. Ela é uma mulher forte mesmo, que parece que é capaz de dar uma surra, uma bela de uma surra. Mas aí, em um dado momento, vamos dizer assim, aparece um ator lá, o Jordan Boger lá, que é um negro muito bonito também e tal, que interpreta o Malik, que seria um mestiço, né, de portugueses com negros, né, lá também do Daomé. E aí, de repente, esse cara tira a camisa. E aí, na hora que o cara tira a camisa, meu, o cara tá todo trincado, sarado. E aí, aquele momento me causa uma distração, né, porque, tipo assim...
Ai, é que nem eu no filme do Elvis, total. Quando foca aqui na câmera, assim, ó, pião, 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 eu digo, eita, vale a
gente. Não, e também assim, você fica assim, caramba, assim, quando lá em 1800, cara, o cara vai conseguir ter acesso a um crossfit, a uma academia...
Mas a própria vida já é do crossfit.
Há um dura teston aí pra pegar e tá tomando bomba pra ficar desse jeito, pô.
O Platão era no shape, gente. O apelido do Platão é porque o bicho era no shape.
Costas largas.
É porque o bicho devia ser assim...
Por que as estátuas gregas são tudo valorizando o moço? Porque a vida dele já era o próprio crossfit. Não tinha nada na mão, não. Não tinha nem internet.
Ah, é verdade. Eu tô muito preguiçoso com o meu treino. Eu tenho que começar a pegar e tá fazendo algumas atividades aí do século 18, 19 pra ver se eu melhoro meu shape.
Tudo a ver nosso assunto, né? Nosso assunto final aqui tá tudo a ver.
Depois quem se perde nos assuntos sou eu, né? Quem bota os assuntos nada a ver aí.
A gente já entrou no modo totalmente aleatório. Pra pegar e não deixar passar em branco, que o garoto sem graça que interpreta com Ana de Armas em Agente Oculto e Blade Runner 2049 é o Ryan Gosling.
Ah,
o Ryan Gosling é esse cara totalmente curioso, né?
Ele é bem sem gracinha.
É,
ele tem a habilidade de não interpretar nada, certo? Então, assim, ele sempre tem o mesmo rosto.
É sempre assim, ó. É.
Eu acho que ele só foi bom em La La Land. Embora seja um filme bom, né? Mas
e ele ainda é feio, né?
O Ryan Gosling, ele é o fenômeno, assim, feio. Mas é
o feio bonito.
Mas é diferente do Adam Driver, né? Porque o Adam Driver, assim, ele é feio bonito, né? Que você categoriza dessa forma, mas ele é talentoso.
É, tem um bonito feio também.
Mas ele é talentoso, né? O Adam Driver, quando ele atua, você fica assim...
É, maravilhoso.
Ele
fica
embasgabacado.
Agora o Ryan Gosling, não, né? Tipo assim, é sempre a mesma coisa.
Ai, mas eu acho ele um fofo, gente. Ai, ai. Esse Ryan Gosling, hein, galera? Aquelas passando pano.
E vocês perceberam que o padrão agora... Eu não sei, cara. Eu tava observando todo o Awe em cima do Timóteo. Do Timothy.
Timothy Chalamet. É, mas ele também...
Chalamet Baybong.
Labachura e Xabaraba.
Porque ele é um biótipo comum em Hollywood.
Mas então, ele é o estereótipo comum, mas ele é, assim, as meninas caem em cima, e você olha, não sei se é porque é a gente que tá ficando velha, gente, assim, o que é esse menino se botar o Michael B. Jordan?
Quando você vem com os estudos aí de ciência social e o pessoal que mistura coisas biológicas, a gente tem que tomar cuidado. Aqui na filosofia a gente não gosta muito dessas coisas, né? Mas, há uns anos atrás, tinha aí um estudo que eu trombei, que falava que é mais comum mulheres mais novas, mais jovens, elas terem atração mais... tá vendo como é complicado você falar um estudo desse? Porque pode ser simplesmente uma questão de espírito do tempo, não pode ter nada a ver com a idade das mulheres. Mas, no estudo, os caras falavam assim, ah, parece que elas tinham mais atração por homens com características mais andrógenas, e aí depois, mais tarde, as mulheres deixam de ter esse tipo de atração. E aí eles vão fazer isso tudo da época do Leonardo DiCaprio, esses caras aí, porque esses garotinhos aí, o Timothée Chalamet Mingue, o Leonardo DiCaprio e tal, eles são meio andrógenos, né, quando jovens, né?
Ai, eu amo!
Eu acho legal a androgenia também, pra te falar a verdade. Não acho feio, não, cara.
Tenho até amigos que são aquelas que... Tô brincando.
Mas sabe o que é, Reinaldo? Essa coisa do padrão de beleza é que o Timothée Labachuras, ele abre, ele é o...
Nunca mais esse coitado vai ter um nome normal. Não, gente, a gente entrou no piloto aleatório, assim, ó. O episódio desandou completo.
Labachuras é nome de motel em São Paulo.
É Labachuras.
É que ele forma, né, esse padrão de beleza da adolescência à vida adulta. Porque tu acha o Timothée bonito, vai achar o Ryan Gosling bonito.
Sim.
Vai achar o meninozinho lá do Homem-Aranha de Volta pra Casa bonito. Porque vai, é uma escalada, assim. Então,
sim,
é como se tivessem vários bonequinhos que vão crescendo, né, exponencialmente na idade. Mas existe essa manutenção do gosto.
Sim, tem.
Uhum. É a manutenção desse padrão.
Ó, vamos combinar de estar fazendo um próximo programa falando só sobre gosto, porque é uma questão muito legal da estética.
Dessa coisa do gosto, né? Porque como o nosso gosto, ele é construído, e isso tem a ver também com a construção do desejo, dos desejos que a indústria cultural coloca a gente, né? Porque até a gente começar a achar atores negros bonitos, é preciso ter toda uma desconstrução do nosso olhar que a indústria cultural coloca. Então, assim, até achar a Michael B. Jordan bonito, até achar outros atores, outras atrizes negras, como a Viola Davis, é uma mulher lindíssima. Mas até a gente achar ela bonita, a gente tem que ter uma desconstrução. É. E isso tem a ver com representatividade também.
Mas você vê como isso é doido, essa questão do gosto na indústria cultural, já que a gente tá falando dessa questão da fama, assim, ah, quando surgiu aquele garoto muito bonito lá que tava no Big Brother, era PA, era isso o nome dele? Não lembro o nome do garoto.
Sim, sim,
isso.
Era o
assim,
Paulo André.
A primeira coisa que o pessoal falou assim, nossa, o moleque é muito bonito, parece o Michael B. Jordan.
Porque é o único referencial de uma pessoa negra bonita, um homem negro bonito, né, na cabeça das pessoas.
Antes do Michael B. Jordan de negro, jovem na TV, nas séries e na... Eu não lembro.
Era o Will Smith.
É o Will Smith, que não ficou bonito, né? Mas o filho dele é andrógino, bem bonitinho.
É, ele é bonito.
Ah, é lindo. Os filhos dele são muito lindos.
Assim, o Will Smith, ele nunca conseguiu fazer esse grande papel sex symbol. E o... você tem aquele puta ator também, que é o... Que fez o Dossiê
Pelicano.
Não, que fez o Dossiê Pelicano.
Wesley Snipes.
Não, Dossiê Pelicano, calma aí.
Calma, senhora.
Denzel Washington.
Denzel Washington.
Nossa, lindíssimo.
O Denzel Washington, por exemplo, ele faz o Dossiê Pelicano com a Julia Roberts, e no romance que eles estão adaptando, o personagem do Denzel Washington faz par romântico com a Julia Roberts. Só que a Julia Roberts não quis fazer par romântico com o Denzel Washington nesse filme.
Caralho.
Você vê como é que a coisa é complicada, né, cara? Tipo assim, como a coisa é complicada. Como a fama, ela é essa ilusão, essa construção social, e nós perdemos todas as expectativas de um dia ficar famosos com o podcast, tanto que nós nem mostramos muito nossas caras, mas vamos para as indicações desse episódio.
Eu quero começar indicando, né, já que esse episódio foi muito sobre fofoca, tem um canal no YouTube que eu adoro, que é uma fofoca muito bem feita e muito legal, chamada Hollywood Forever TV.
Sim.
Esse canal é muito bom, é feito por uma... acho que ela é jornalista, criadora de conteúdo, Fernanda Soares, o nome dela. Ela faz mini documentários, né, sobre a vida de grandes astros de Hollywood, e uma que a gente esqueceu de falar, ou pelo menos citar, que eu vou recomendar o vídeo, né, que é a vida da Judy Garland, né, que foi uma desses grandes exemplos de pessoas que começaram a ser famosas muito cedo e que destruíram, assim, a sua vida depois do grande
sucesso.
Vamos dizer, sucesso, principalmente ali do início da carreira dela, que foi o Mágico de Oz, em que ela tinha que interpretar uma menina muito mais nova do que ela era, e pra isso ela precisou entrar numa dieta absurdamente restritiva, do tipo assim, tomar uma sopa e fumar cigarro, era só isso que ela fazia.
E tomar gin também.
É.
O filme mostra tudo isso, gente, vale a pena.
A partir daí ela começou a adquirir uma série de problemas, né, de saúde mental, física também. E aí esse canal conta um pouco a história dela aqui num mini documentário, mas tem várias outras estrelas aqui também de Hollywood, cantores também, cantoras, que é bem legal. E eu acho que vale a pena aí pra quem gosta de uma fofoca que edifica.
É, porque assim, gente, pra falar de indústria cultural, nada melhor do que uma fofoquinha.
Claro.
Porque a gente vai descobrindo como são criadas aí as personas e como que o nosso gosto, o nosso desejo é conduzido, né? E aí, aproveitando a Judy Garland, tem um filme sobre ela que é muito bom, que vai mostrando como ela fica presa nessa personagem do Mágico de Oz e todos os distúrbios dela. E aí eu queria indicar, na verdade, um filme que é baseado na música do Elvis Presley, é Rum Dog. O nome do filme é um filme com a Dakota Fanning e é sobre uma menina no sul dos Estados Unidos que é muito fã do Elvis e ela é muito fã dessa música, por isso que o nome é Round Dog. Vai, Reinaldo, que tu sabe ler melhor que eu.
Acho que é Round Dog.
É, Round Dog. E é um filme muito legal pra vocês assistirem, até pra entender como era o fenômeno Elvis sob a perspectiva de um fã. E vejam canais de fofoca, gente. Porque Free Britney, claro, né? Também vejam a fofoca da Kim Kardashian de destruindo o vestido da Britney. Da Britney não, da Meryl.
Ah, pode crer, nossa.
É, toda essa coisa do padrão que a Kim Kardashian, depois dessa crítica de que ela destruiu o vestido da Meryl, porque ela é muito mais voluptuosa, ela tá aparecendo cada vez menor na indústria. Assim, ela tá aparecendo cada vez mais esquálida, cada vez com menos peito, menos bunda, e isso é uma coisa que a gente também
muito triste
tem
isso.
Que prestar atenção de como a imagem, não só a autoimagem, mas como a construção desse padrão de imagem já tá mudando de novo, né? A gente tá saindo da mulher voluptuosa gostosona e voltando pra mulher esquálida. E isso tá, assim, a olhos nus.
Concordo que tá tendo uma mudança novamente aí, infelizmente. Não que fosse muito melhor antes, mas, assim, pelo menos as pessoas ficavam saudáveis, né? Eu vou fazer uma indicação nada a ver, cara. Porque, assim, eu fiquei pensando sobre essa coisa de construção de ídolo e tal. E eu fiquei lembrando muito de Show de Truman.
Ah, sim.
Do filme, na verdade. Que ele tem aquela questão do reality, mas tem a questão desse produtor ficcional que imagina o ídolo e quer moldar o ídolo, quer moldar esse fenômeno de massa, esse tipo de coisa. E, de certa forma, fala também um pouquinho sobre essa luta do artista de querer estar saindo disso, né? De sair dessas margens que são impostas pela produção, né? Eu também vou fazer uma indicação completamente peculiar, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou indicar um trailer, porque vale a pena para entrar no radar de vocês, que eu falei aqui no episódio. Vão lá ver o trailer lá no YouTube do Weird, The Al Yankovic Story, que vai estar falando a história do Al Yankovic.
Caraca, nome difícil.
Não é.
Mais difícil do que Farba.
Qual que é o grande lance aí, né? É que ele é um mockumentary de uma biografia, né? Na verdade, não é uma biografia real. E ele atira sarro desse formato de biografia cinematográfica aí que a gente tá vendo e tal. Parece ser bem interessante. Entrou no meu radar e eu tô ansioso. É com o Daniel Radcliffe, ele vem pegando uns projetos bem legais. Tem filmes bem interessantes que ele pega aí, bem malucões. Ele gosta de uns projetos bem loucos.
Depois que saiu o contrato do Harry Potter, ele tá agora, finalmente,
ele só faz o que quer.
Fazer algumas coisas. Certo ele? É igual a Anitta, virou o dono de si.
Meu, ele já fez uns 3 filmes que são muito loucos. Aquele Um Cadáver pra Sobreviver, também aquele que amarra as armas na mão dele. Ele só faz filme louco, cara.
Aquela série também que ele tá na Sibéria, que é um médico chapado, muito doido.
Ele seleciona os projetos, que é aquela, cara, você não tem problema com dinheiro, então eu vou trabalhar com o que eu quero. Tipo, você tá certo mesmo.
Eu acho que não é nem isso, Reinaldo. Eu não tenho um empresário sugando tudo que eu produzo, como era o caso do Elvis, da Marilyn, do Michael Jackson, da Britney. Tem uma outra perspectiva aí dessa galera que consegue tomar as rédeas da própria carreira. Que é muito bom, ainda bem. Não se fazem mais ícones porque agora a gente tem o TikTok.
É verdade.
Vai se tratar, galera. parou.
É, a Lia tá fazendo uma dancinha enquanto ela tá fazendo. Depois vai estar lá nas recomendações, ela vai colocar uma dancinha pra vocês poderem tentar a coreografia em casa.
Ai, ai.
Fechar esse programa aqui com as sábias palavras de David Bowie. A fama faz um homem levar as coisas a sério, a fama faz ele perder, difícil de engolir. Fama coloca lá onde as coisas estão vazias. Essa é a fama.
Fame, 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 fame.
Com isso a gente encerra. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Foi maravilhoso. Beijos.
Uhum. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Compartilha pra gente ser famoso.
Sim.
É, melhor a gente ir parando.
Só concluído o Timothy.
Timothy, chama ali Bim Bong. Lá baixou.
Não, aqui ele tá chorando de rir aqui.
Ai, gente,
daqui a pouco
não.
O Fred corta a gente. E o Fred preocupado que a gente não ia ter o que falar no programa de hoje.
Oh, é meu Deus. Oh, o Fred, pobre, nem sabe.
Gente, joga qualquer assunto aqui que a gente mata do peito.